Eu vi que tu escreveu um artigo sobre isso, né, Guido?
É, na verdade, eu sou arquiteto urbanista, né? Sou também o líder da Única, da União dos Ciclistas, e o assunto é esse. Eu acho que a pandemia ela está ensinando muitas lições para nós sobre que tipo de cidade a gente precisa para viver, né? Eu sou um defensor da bicicleta e eu vejo ela como uma ferramenta de transformação urbana. O que eu quero dizer com isso? Tanto que eu escrevi aquele artigo usando a bicicleta, porque a bicicleta precisa de um tipo de cidade que também é muito benéfico em momentos como esse de crise, sabe? Porque uma das coisas que facilita a expansão do vírus, enfim, é a concentração de pessoas, né? E a cidade que a gente vive hoje, não é só Caxias, mas na América de maneira geral, a gente tem uma cidade muito baseada no carro. E o que que isso significa? Que o carro, ele aumenta as distâncias entre as coisas. Então, para mim comprar pão, por exemplo, eu tenho que pegar meu carro, me deslocar para uma área de grande concentração, tipo um mercado grande, alguma coisa assim, que tem estacionamento, e daí lá eu vou estar exposto a mais um monte de outras pessoas que pode acabar gerando mais contágio, né? Isso é uma coisa que acontece na China por causa do tamanho da população deles, né? Tem muita concentração de pessoas. E a bicicleta exige um outro tipo de cidade, uma cidade mais compacta, mais densa. Ou seja, eu aqui na minha casa consigo ir na esquina comprar as coisas que eu preciso, na farmácia da rua, entendeu? Da rua. Daqui umas 2 quadras eu vou achar uma farmácia até 2, 3 quilômetros de distância, e isso reduz a quantidade de pessoas em um mesmo lugar. Então, além da bicicleta ser o meio de transporte mais adequado assim para se deslocar durante a pandemia, né, porque ela só tem um passageiro, então o risco de contágio é bem menor, as distâncias entre as pessoas ficam maiores, ela ainda precisa de uma cidade que seja mais inteligente no sentido da ocupação do espaço, onde as pessoas não precisam se aglomerar tanto num lugar só, num shopping center ou num mercado, né?
Não tem dúvida disso. Ah, claro que já tinha um clamor, né, Guido, dessa situação, por exemplo, de que a gente usasse menos veículos poluentes, né, que é o caso, por exemplo, do transporte coletivo. A gente sabe que o transporte coletivo ele é melhor quando a gente fala em poluição do que um carro individual, pensando na proporção de pessoas que usam esse sistema, os metrôs e assim por diante, e que logo que passar tudo isso, possivelmente eles também virão renovados, né? Me parece que é um exercício que muita gente está fazendo. Agora, em tempo de pandemia, a gente tem visto muita gente circulando de carro, porque precisa fazer tudo isso que você falou, né? Na padaria, na farmácia, já quer fazer todo um giro do que precisa fazer, e de carro. Só que o carro, ele muitas vezes também gera combustível, e como é uma época que a gente está com dinheirinho curto, todo mundo pensando, nossa, como eu posso economizar por causa dessa questão financeira também, que é a segunda onda da crise que a gente está vivendo, é a situação financeira. Nunca fez tanto sentido a gente usar o próprio corpo, né? A força da energia corporal humana para poder se movimentar, se locomover, e grandes distâncias parece que se encurtaram, né? A gente não está se importando. Eu faço todos os dias, Guido, por necessidade, um trecho dá mais ou menos 35 minutos caminhando. E tem horas assim que eu não estou acostumada, coisa e tal, mas eu penso da seguinte maneira. Tá valendo a pena porque eu estou distante das pessoas, é o que tem que ser feito nesse momento, é o que cada um pode fazer pelo coletivo. É se não precisar de verdade usar o transporte coletivo, não usar, deixar para quem realmente precisa. Veja como a gente muda totalmente a perspectiva de mundo, né?
É, exato. A gente começa a pensar um pouco mais no próximo, né? Numa cidade onde a gente se ajuda. E essa tua escolha é 100% perfeita. É isso aí mesmo. A gente tem que achar maneiras de conseguir até conter despesas mesmo, porque parou tudo, né? A gente não tem mais. Eu, por exemplo, estou trabalhando de casa aqui, já estou enfrentando algumas dificuldades aí do pessoal, assim, enfim, pagar pelos serviços. Enfim, tá tudo meio parado. Os clientes não
Deixar porque
pagam. Eu
realmente preciso.
tenho que trabalhar, né? Como?
Não, desculpa, eu botei o áudio aqui que eu estou te acompanhando pelo celular aqui também. Veja como também a questão da internet, né? Nunca a gente precisou usar tanto a internet ganhou, a gente falava de intolerância, de gente brigando na internet. Agora a internet tem sido uma ferramenta de trabalho positiva, a gente quase nem tem tempo de ficar fazendo outras coisas que não trabalhar, né, Guido?
Exato, e isso é uma coisa que eu estava inclusive pensando nisso antes de começar a entrevista aqui, que como a internet meio que tira um pouco a necessidade da própria rua da cidade, né? Porque hoje com aplicativos, eu não teoricamente, se eu tiver a oportunidade de trabalhar de casa, eu não preciso nem sair de casa para nada. Assim, eu posso chamar um iFood para trazer comida, eu posso usar a internet para conversar com pessoas, eu não precisaria necessariamente da cidade. Daí a gente se questiona, que cidade é essa que vai vir depois da pandemia, agora que a gente aprendeu que talvez a gente não precise muito sair, né? O que que isso significa? Então, eu acho ainda que vai ser isso de reduzir a cidade, de condensar ela mais próximo às pessoas, né? Então, para mim, não ter essa necessidade de deslocamento tão grande como a gente vinha tendo. E daí isso acaba beneficiando não só, obviamente, o cidadão, né, que vai acabar caminhando mais, usando mais a cidade em si, as ruas da sua comunidade, das pessoas mais próximas, né, do que ter que ficar se deslocando, atravessando a cidade para fazer serviços banais que eu poderia muito bem estar fazendo mais próximo, né? Então, a internet, ao mesmo tempo que ela... eu acho que a internet aproxima essas coisas, né? Aproxima as pessoas virtualmente, e a gente tem que ter uma cidade que também aproxime. Então, a gente vai acabar, depois dessa pandemia, eu acho, começar a pensar na sociedade de maneira mais coletiva e mais próxima, né, do que o que a gente vinha exercendo até então, né?
Claro, Guido, eu até vou trazer aqui os ouvintes para a nossa conversa. É um bate-papo, né? A gente está fazendo também um exercício de imaginação de coisas que estão acontecendo, tentando projetar logo que passar essa pandemia, como deverá ser as cidades, o que nós queremos também. Acho que é uma pergunta bem oportuna, né? O que nós, cada um de nós, queremos como cidade daqui para frente, né? O Rogério Camargo de Carvalho, ele é ouvinte aqui da programação, ele é psicólogo, é um queridaço aqui. Ele participa da live dizendo o seguinte: oi, bom dia, saúde, alegria nessa linda terça de sol, né? Um saboroso abraço para vocês, para todos da rádio, em ótima companhia, tá te escutando, mandou um alô, tá? O José Fagundes, ele já é um pouco mais crítico aqui, ele traz a voz de muitas pessoas que a gente ouve por aí quando fala da bicicleta, você deve saber bem. Ele diz o seguinte, ó, no ponto de vista dele, o pessoal da bicicleta deve primeiro respeitar as regras do trânsito, não devem se achar os donos da estrada. Ainda tem essa pecha, né? É, claro, Guido, agora quero trazer uma experiência que eu mesma vi também em Vitória, no Espírito Santo. Eu estive lá agora, em finalzinho de fevereiro, início de março, antes de estourar o apocalipse, né? Eu estive por lá e lá foi uma decisão governamental, é uma iniciativa da prefeitura. Claro, eles buscaram parceiros, eles criaram uma ciclovia. E nessa ciclovia que corta um grande trecho da ilha, grande mesmo, assim, em torno de 15, 18 quilômetros, eles criaram, chama-se Viva Bike, se eu não me engano. É uma coisa assim. Agora também fugiu o nome. Tem um aplicativo, cada pessoa, ou morador ou visitante, pode baixar o aplicativo no celular. Tem estações que ficam de 2, 3 quilômetros, uma distante da outra. E tem as bicicletas que são do poder público, é uma iniciativa governamental. A gente paga um aluguel por ela, ou mensal ou diário. Bem acessível, o preço de uma passagem de tarifa de ônibus, se alugar pelo dia inteiro, e você pode usar de uma estação para outra, deposita ela quando não precisa mais, faz o que tem que fazer, volta, pega a bicicleta, ela fica presa no sistema ali, e depois larga na estação mais próxima onde você ficou. Ainda assim tem transporte público, tem o resto tudo. A cidade funciona, mas funciona com isso. Claro que tem a ciclovia. Como você imagina o que seria preciso, por exemplo, uma cidade de Caxias do Sul? Tem aquelas coisas, né? A topografia não ajuda, não sei o quê. O que é mito, o que é verdade, o que poderia ser possível a partir dessa experiência? Em outros lugares já funciona, trouxe aqui o exemplo de Vitória.
Não, claramente. Só respondendo ali a questão do ouvinte,
O
eu acho,
José.
eu também, eu concordo com ele, né? A gente precisa ter, todo mundo tem que respeitar as regras de trânsito, isso é óbvio, né? Mas eu entendo que alguns ciclistas, por se sentirem inseguros na hora de pedalar durante as ruas, nas ruas, né? Acabam pedalando na calçada para não ser atropelado nas ruas, acabam furando o sinal para tentar evitar um pouco do trânsito passando por cima dele o tempo inteiro. Então, essa questão do respeito do ciclista em relação ao trânsito vai vir quando o ciclista começar a ser visto como parte integrante do trânsito, e ele não é visto hoje. Isso tanto dos motoristas, que não aceitam a presença do ciclista compartilhando a via, que no Código de Trânsito Brasileiro diz que o ciclista tem que compartilhar a via, né, e o motorista também com o ciclista. E isso vai começar a mudar no momento que a gente tiver infraestrutura, ciclovias, ciclofaixas, bicicletas compartilhadas, como essa que tu mencionou, bicicletários nos estabelecimentos comerciais, para a gente conseguir ir de bicicleta, consumir, seja o que for. A gente já está vendo aqui em Caxias muitos restaurantes, começando pelos restaurantes, né, que estão colocando infraestrutura para bike, ou seja, eu posso ir em vários restaurantes aqui de Caxias, parar minha bicicleta no bicicletário, consumir o que eu tiver que consumir e voltar para casa com segurança. Segurança de não ter minha bike roubada, né? Porque a segurança no trânsito ainda depende muito do respeito mútuo entre ciclistas e motoristas, porque a cidade não oferece infraestrutura para nós, né? E isso vai mudar, tanto a quantidade de ciclistas na rua, quanto a quantidade de acidentes, os acidentes vão diminuir e a quantidade de ciclistas vão aumentar de acordo com a quantidade de infraestrutura disponível que a gente tiver para utilizar. E em Caxias a gente tem várias formas de lidar com a topografia. A gente pode usar bicicletas com marchas mais leves, bicicletas hoje, a tecnologia permite ter bicicletas elétricas, que são praticamente uma moto, só que com pedal assistido, que a gente chama, né? A gente pedala e tem um motorzinho elétrico ajudando a gente a subir os morros, né? Isso já é possível. As bicicletas ainda são bem caras, essas bicicletas assim, mas são uma solução, né? E também a questão de planejamento de rota, por exemplo, se eu precisar sair aqui da minha casa e ir para o centro, eu tenho toda na minha cabeça o caminho por onde eu vou subir menos morros. Aí a gente tem que mudar um pouco da lógica do caminho do carro, que ele sobe ladeiras assim, sem muito problema, né? A gente muda um pouco a lógica na nossa cabeça de qual caminho é o melhor para ir até lá. E às vezes usar ruas que não são tão utilizadas pelo carro. É um pouco mais de segurança também para o ciclista, porque a gente acaba passando por ruas menos movimentadas, com menos morros, e acaba resolvendo esse problema da topografia aqui em Caxias. Então são diversas maneiras que a gente pode contornar isso. Mas aqui em Caxias, para a gente ter essa infraestrutura, a gente precisa de um plano de mobilidade integrado com outros modais de transporte, que não é só a bike. A gente tem que integrar o transporte de bike com o transporte público de ônibus, tem que prever quais são os caminhos mais utilizados pelo ciclista. Ou seja, não adianta a gente fazer uma ciclovia em Anahec ou em Forqueta, que não leva as pessoas de onde elas precisam ir, né? Ou seja, parar de tratar a bicicleta como um brinquedo, um meio de lazer, só isso. Ela é lazer também, eu uso como um lazer no final de semana, mas eu também uso para ir na feira, uso para ir no mercado, uso para visitar meus pais. Então eu uso ela como um meio de transporte. E ela tem que começar a ser vista pelo caxiense como uma solução para isso, né?
Claro. Guido, tem outra coisa. A gente, enquanto mundo, durante essa pandemia, já tem notícias, né, de que a ausência de tantos veículos mundo afora já reduziram, por exemplo, a poluição na Itália, na China. Nós temos dados também de que pela primeira vez esse isolamento, ou seja, menos pessoas na rua usando todos esses insumos que a gente fala que são poluentes e deixando de consumir tanto, também fizeram com que as águas, né, dos canais de Veneza ficassem límpidos novamente. Durante muitos anos não se via isso, quer dizer, a gente percebe que também o planeta tá clamando por atitudes e ações humanas que façam com que o planeta consiga respirar, acho que a palavra é essa, né? Como você vê essa questão do meio de transporte, né? Essa questão dos aprendizados da pandemia para que a gente possa manter novamente nessa questão de uma boa relação com a ecologia e o papel do meio de transporte nessa equação?
Bom, é fundamental. Acho que a forma como a gente se desloca pela cidade impacta muito no clima, no ambiente, né? E eu acho que a redução, isso da pandemia deu uma parada brusca e a gente consegue agora olhar de meio que, entre aspas, de fora, né, da sociedade. A gente está dentro de casa observando as coisas que estão acontecendo e realmente a gente, aqui na minha casa, por exemplo, eu moro próximo à perimetral, e eu já sinto uma redução absurda no ruído, por exemplo. Então, tá uma cidade mais silenciosa, ou seja, tu consegue se concentrar mais, tu tem mais qualidade de vida, que ela vai muito além da poluição do ar, propriamente dita, né? Então, ela vai até poluição visual nas ruas, que tu vê menos carros estacionados, menos barulho acontecendo, menos poluição do ar, propriamente dita também, né? Claro que isso gera um impacto grande na economia, mas também faz a gente pensar, a gente precisa de toda essa pressa, sabe? Às vezes a gente está acelerando demais uma coisa que poderia ser muito mais calma, uma vida mais tranquila, que eu acho que a pandemia está mostrando que é possível, apesar de a gente estar passando um pouco de dificuldade agora, Eu acho que é uma questão de adaptação, sabe? Tudo muda o tempo inteiro no mundo, né? E isso não é diferente para nós, né? Agora nessa pandemia. Então a gente vai ter que se adaptar a um mundo mais conectado na internet e um mundo mais calmo, talvez, onde a gente não se aglomere tanto, não tenha tanta pressa para consumir tudo, porque no começo da pandemia, tu viu, tava faltando papel higiênico no supermercado, todo mundo estava desesperado, achando que ia faltar comida, e isso não aconteceu. Então a gente não precisa ter toda essa pressa, a gente pode olhar as coisas com mais calma e até trazendo a brasa para o meu assado aqui, a bicicleta te proporciona isso, porque tu vai andando numa velocidade menor e tu vai observando mais a rua, vai observando mais o comércio local, vai vendo coisas que tu passava a 40, 50 km por hora de carro, agora tu está passando a 20, 15 na tua bicicleta, observando mais, vendo que aquela loja, pô, essa loja aqui tem uma coisa que eu preciso. Quem sabe na volta eu dou uma parada aqui. E parar com a bicicleta é muito mais fácil. Tu pega, para, encosta ela num poste e consome, né? Então é muito simples essa questão. Eu acho que diminuir um pouco a velocidade da sociedade vai trazer muitos benefícios, não só para o meio ambiente, quanto para nós, enquanto indivíduos, de ter menos estresse, menos problemas de saúde, que a bicicleta também ajuda, né? O pessoal fala, ah, por que que investe em ciclovia e não investe em saúde? Investir em ciclovia é investir em saúde, porque tu vai estar. Só que é uma medida preventiva, né? Tu vai estar criando um cidadão mais saudável, que não vai precisar tanto do sistema de saúde, e num momento de crise como esse, a gente não vai ter tantas pessoas nos hospitais por problemas que poderiam ter sido evitados pedalando, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, até problemas respiratórios, porque tu acaba, né, melhorando o teu fôlego, só mudando coisas simples na nossa vida, como pedalar para o trabalho ao invés de ir de carro.
Claro, Guido, para fechar, queria te ouvir também sobre essa questão do incentivo gestor mesmo, político das cidades. Eu trouxe aqui um exemplo de Vitória, que eu conheci recentemente, e ressaltei, né, que foi uma decisão governamental, porque me parece também uma questão de incentivo, né, esses incentivos que o setor público e privado dá para quem usa outros meios não poluentes, por exemplo, outros meios que reforcem a saúde. A gente já falou sobre esses benefícios todos. Talvez, se lá, nesse case específico que eu trouxe, fosse só o uso particular, privado, que também tem muita gente que anda com a sua bicicleta lá, talvez não fosse tão efetivo quanto é uma iniciativa governamental que colocou estações de bicicleta, que fez toda essa análise que você já disse aí, né, de criar um roteiro, de ter uma ciclovia e de colocar à disposição das pessoas. Acaba que as pessoas se sentem incentivadas. Na Europa, além desse tipo de incentivo público, a gente sabe que o setor privado também, há o um modelo do Vale do Silício, que coloca almofadas para as pessoas sentarem no chão, tem um ambiente muito mais vertical de trabalho. A gente já vê que na Serra, algumas empresas adotando esse modelo para dentro da empresa, mas a gente ainda não vê, como na Europa, incentivos como ter uma ducha para quem faz esse tipo de escolha, chegar no seu trabalho, vai chegar suado, poder tomar uma ducha, ter um armário, nada grandioso, mas a gente percebe que são pequenas iniciativas que incentivam quem quer adotar uma vida mais saudável e mais ecológica.
É verdade, inclusive esse problema dos chuveiros aí eu mesmo tô tentando resolver de maneira por aplicativos, né? Eu tô desenvolvendo um aplicativo que tem a pretensão de resolver esse problema. Não sei se
Opa,
vai
que
ser
bacana.
possível, viável, a gente está em fase de testes ainda, mas acho que até o começo do ano que vem a gente já vai estar com uma ferramenta aí para ajudar nesse aspecto também o ciclista. Agora, as infraestruturas de bike compartilhada, eu acho que ele é um excelente meio introdutório para quem está querendo começar a usar a bike como meio de transporte e não quer comprar uma bike, quer testar antes, ver como é que se sai e tal. Ela é excelente também, sabe? Só que isso aqui em Caxias eu tenho um pouco de pé atrás nesse tipo de iniciativa porque essas bicicletas costumam ser bem pesadas. E isso, para quem pedala, sabe que o peso da bicicleta influencia diretamente em quantos morros tu consegue subir, né? Quanto mais peso, mais força tu tem que fazer. Então, em Caxias, a gente vai ter que pensar muito bem em que tipo de bicicleta compartilhada a gente está colocando aqui em Caxias para funcionar, né? Porque se a gente colocar aquelas que tem em Porto Alegre, por exemplo, aqui em Caxias não vai funcionar, com certeza. Eu te digo por experiência própria que nenhuma daquelas bicicletas tem condições de subir as ladeiras que a gente tem aqui. Então, a gente teria que ter um outro tipo de sistema de bicicleta compartilhada, pensada especificamente para Caxias, E isso eu acho que tem que ser em qualquer intervenção urbana, a gente tem que analisar o contexto local, né? Se a gente não pensar Caxias para Caxias, usando só importando soluções prontas, vai dar problema aqui, né? Então eu acho que para quem está começando, é uma excelente tentativa, né? Mas eu acho que em Caxias ainda não é o momento. Eu acho que antes a gente tem que ter uma estrutura para quem tem bicicleta mesmo já poder utilizar com mais segurança, ou seja, ciclovias, um sistema de mobilidade, aquilo que a gente já vem conversando. Com o tempo, provavelmente essas bicicletas de aluguel vão funcionar melhor ali no centro, que tem um pouco menos morros do que no, na maioria dos bairros mais periféricos da cidade, né? Talvez no centro funcione bem, mas tentar espalhar isso pela cidade inteira talvez seja um equívoco. Eu acho que teria que adaptar um pouco melhor isso, né?
Entendo. O recadinho do André Andreoli, também pelo Facebook na live, ele diz o seguinte: todos os motoristas deveriam pedir ciclovias nas suas cidades. Imaginem as ruas sem bicicletas, elas lá onde elas deveriam estar, na ciclovia. É uma boa colocação, né? Que a gente criasse essas regras e elas funcionassem, né?
Eu concordo, inclusive é a nossa luta da única, né? Trazer ciclovias, porque a gente quer que o ciclista pedale no lugar onde ele deveria pedalar, que é na ciclovia, né? A gente dividir uma Sinimbu às 6 horas da tarde com Caxias inteira em carros e pesando toneladas, andando a velocidades altas, né? Não tem como a gente sobreviver nessa cidade. As pessoas, muitos, até ciclistas falam para mim assim, Rodrigo, mas a gente tem que primeiro trabalhar o respeito nas pessoas para depois para através do respeito trazer mais ciclistas e quando tiver um monte de ciclistas aí a gente bota a ciclovia. Não, não é assim que funciona. Isso não vai acontecer. A gente precisa ter antes a ciclovia para o ciclista ser visto no trânsito para ganhar respeito e aí sim a gente começar a ter mais ciclistas pedalando. É através de infraestruturas urbanas públicas que a gente vai conseguir ter essa transformação da bicicleta em Caxias. E o pessoal ali da Secretaria de Trânsito já falou para nós que estão colocando em prática uma ciclofaixa, na verdade, que não vai ser uma ciclovia, vai ser uma ciclofaixa, que vai interligar os parques de Caxias, ainda vendo a bicicleta só como lazer, né? Mas ainda assim, uma ciclovia que atravesse Caxias de leste a oeste já altera completamente a mobilidade urbana para quem anda de bike, né? Já tem uma via segura para atravessar a cidade de ponta a ponta. E isso seria um embrião para a gente depois trabalhar esse sistema de mobilidade integrado que vai trazer. Que vai fazer com que o carro, o ônibus, a bicicleta, o azulzinho e todos os outros meios de transporte que a gente tem aqui em Caxias, skate, patinete, enfim, consigam conviver com mais harmonia.
Queria agradecer muito a tua presença aqui, viu, Rodrigo? Foi um bate-papo muito interessante e faz a gente pensar, né, em construções possíveis. Obrigada. Quem quiser te acompanhar, ver aí o que você publica, acompanhar essa movimentação também da Única, você quer deixar alguma rede de contato, enfim?
Claro, se quiserem me acompanhar no Instagram, onde eu estou postando os meus textos e os projetos que eu faço, enfim, é @rodrigo.guidini, Guidini, e da Única é @única, com 2 Cs, ponto Caxias, no Instagram também. Aí, a partir dali, tu acaba achando todas as outras redes.
Valeu, um abração, até a próxima, tchau, tchau.